Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 1, Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, então, 1. Renata, pode ler para nós, por favor?
Portanto,
pode ler até o 4.
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Amém. Pode ler o 5 também.
Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito.
Amém. Então, não há, presta bem atenção, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação para quem está em Cristo. E depois ele sai explicando na carta que ele escreve aos romanos, né? O apóstolo Paulo, ele nesse capítulo, ele lança o assunto e ele fala, não há condenação. Então, esse é o assunto, né? Esse é o ponto que ele quer abordar. Depois ele está explicando. Mas o ponto principal que ele quer falar é, não há condenação. Então nós podemos inverter a posição e ver quando que há condenação, né? Então aí ele vem explicando, mostrando, e nós poderíamos então fazer uma série de indagações em cima disso para observar. Será que nós estamos em Cristo? Não há condenação para quem está em Cristo. Não é? Então nós podemos fazer essa pergunta. Será que eu estou em Cristo? Porque se eu não estiver, há condenação para mim. É isso? Então, não há condenação, fica bem claro isso. Não há condenação e há condenação. O contrário tem que existir, o oposto. E aí, então, é o cuidado que eu acredito que deve ter, o que precisa ter, a igreja, para não sair de onde? De onde? De Cristo. Né? E quando é que você sai? Você mesmo pode também perguntar. Quando é que a gente sai? Porque não há condenação para quem está em Cristo. A arca simboliza Cristo. Aquela, quando Deus fala, no, como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Nos dias de Noé, a arca, quem estava na arca, foi salvo. Quem estava fora da arca, foram condenados, foram mortos, foram eliminados. Como foi nos dias de Noé, Jesus disse, será também o fim, a volta de Cristo. Nos dias de Noé, quem estava na arca se salvou. A arca simboliza Cristo. Quem está em Cristo é como se fosse lá a família de Noé. Então, nisto é que eu acredito que a gente tem que observar muito, pensar muito. Como que a gente entra na arca? Como é que nós vamos fazer para entrar na arca? Naqueles dias, o que tirava as pessoas da arca? Nos dias de hoje, o que é que tira? O que é que nos tira da arca? Então, o apóstolo João, na carta dele, lá em 1 João, ele fala, nisto sabemos que estamos nele. Aquela apostila, uma apostila, né, que nós temos, aquela apostila é interessante. Quando você lê, observando tudo direitinho, o nome da apostila é Nisto sabemos que estamos nele, né? Então já foi feito, baseado nisso aqui que nós estamos falando. Nisto sabemos que estamos nele. Quando nós fazemos o quê? Fala, Badinha. Isso. Nisto sabemos que estamos nele. Quando nós guardamos os seus mandamentos, né? Nisto sabemos que estamos nele. Se nós... Quando é? Eu poderia perguntar a vocês. Quando é que você entra ou que você sai? Você tem hoje, se o mundo acabasse, ou se o final dos tempos chegasse, o mundo não é que vai acabar o mundo. O fim do mundo é o fim dessa geração. O mundo para nós, essa geração. A Terra não. A Terra continua. Mas essa geração, essa espécie de coisa, de gente, vai acabar, vai ser eliminado. Vem aí um novo homem. Um novo homem criado sem pecado, né? Vem aí, esperem, porque vem aí um novo homem. O que que tira você da arca? E o que coloca você na arca? Você já parou para pensar, será que eu estou na arca? Se hoje, Jesus Cristo voltasse, eu estaria na arca ou estaria fora da arca? Adriano, você acha, você, na sua situação, você, o que que você pensa disso? Você acha que você estaria na arca ou fora da arca? Tem certeza? E mesmo assim você fica tranquilo? E mesmo assim você ainda não está esperneando, não? Então, é isso que o Adriano está falando, é uma verdade. Poderia perguntar, Nath, se você acha que você hoje estaria na arca ou estaria fora? Mesmo? Cheque, você, Sérgio. Hoje você está fora. Humbertinho, Jesus Cristo voltasse hoje, ora, agora, você estaria na arca ou fora da arca? Junto com os outros? Pois é. E como que nós aceitamos essa situação, né, Celina? Como é que a gente aceita isso? Estaria fora ou dentro, Fabrício? Dentro. Ló. Dentro. Não. Lucilda, você estaria fora da arca. Mesmo, Lucilda? Nós não estávamos contando tanto com você dentro da arca. É, nesses últimos dias, nós ficamos fora da arca. Toninho. Deu para entender o que nós estamos falando? Deu para entender, Bruno? Agora, eu acredito que se perguntasse um por um, nós teríamos todos dúvida em relação à nossa estada na arca. Você estaria na arca? Então, a consciência da gente parece que acusa, né, alguma coisa, né? A consciência da gente parece que vem lá e mexe. Você estaria na arca, Raquel? Não? Não? Mas então nós estamos perdidos, não tinha ninguém. Só o Carlinhos. Ou então era assim? Estava na arca, era assim? Hã? É. Mas então, gente, vocês concordam? A Suzy estaria na arca? Hã? Quando diz o outro, tô dentro, né? Então, realmente a nossa consciência nos acusa. Se alguma coisa nos acusa. Mas aqui está dizendo assim, não há condenação. Então, se nós olharmos dessa forma, como nós estamos olhando agora, todo mundo fica fora. Se você for olhar, você pensar, fala, não, isso me coloca fora. Isso me coloca fora da arca. Mas não há condenação. Quer dizer, sem pecado, sem alguma falha, sem alguma coisa na nossa vida, nos dias de hoje, eu acho que é até quase impossível, né? Estado, assim, você está em estado de graça, 100% sem pecado, 100% sem pecado. Eu creio que é quase impossível, mas não há condenação. O que eu quero que vocês entendam é isso, é que não há condenação. Não há, então, condenação para você que está lutando contra o pecado. Não é que Noé... não é que Noé fosse perfeito, não. Noé não era perfeito. Os filhos, a família de Noé não era perfeita. Mas eles estavam trabalhando Eles estavam construindo a arca. Eles estavam empenhados naquilo, eles estavam se esforçando. Então, Iraci, andar no Espírito, ele fala aqui, a lei do Espírito, essa é a lei do Espírito. É, o bem que eu quero, eu não faço, o bem que eu não quero, o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? É reconhecer, maldito homem que sou, é estar sempre com uma palavra que te coloca dentro da arca. Sempre com uma palavra. Não é você olhando como os hipócritas que se achavam dentro da arca. Os hipócritas, os fariseus, que se achavam sem pecado. Não. Eu acho que o ponto mais principal é esse mesmo, é o reconhecimento. Hoje, naturalmente, eu me colocaria fora da arca. Mas eu tenho uma palavra, né, vamos dizer assim, que me coloca na arca. Né? Por exemplo, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. O juízo de Deus sobre você hoje te colocaria fora da arca. Mas a misericórdia de Deus colocaria você dentro da arca. É só você então recorrer a Deus. Porque quem coloca, nos coloca dentro da arca é Deus. Não é a sua justiça própria que te põe dentro da arca. Não é a sua justiça própria que te põe dentro da arca. Por isso que ele fala, nisto sabemos que estamos nele. Quando nós guardamos os seus mandamentos, daí a importância que tem de ouvir a palavra. Agora mesmo, vendo aqui, nós tivemos um pouquinho de louvor, demoramos hoje a começar a reunião, um pouquinho de oração, um pouquinho de... Aí a gente, nós, hoje, parece que a gente está cansado de louvar a Deus, está cansado de orar, está cansado de meditar. Hoje nós estamos cansados, entregues. Então, nós estamos dependendo quase que exclusivamente da misericórdia de Deus. Quase que exclusivamente da misericórdia de Deus. Porque nós estamos cansados. Mas, e é por isso que às vezes é necessário, eu pensava ali, falei, meu Deus, só falar. Daqui um pouquinho eu começo a falar, nós vamos falar até 11 horas. E termina a reunião. E falou. E ficou por isso mesmo. Né? Difícil tirar de nós uma oração. Difícil tirar de nós um louvor. Concordam? Mas nós estamos ouvindo. Ainda bem que nós estamos ouvindo. Ainda bem que nós ainda podemos guardar uma palavra. Porque é essa palavra que às vezes vai ainda te colocar dentro da água. Jesus, o Senhor tem razão. Quando o Senhor disse que nos últimos dias seriam dias difíceis, o Senhor tem razão. Pronto. Essa palavra te coloca dentro da arca. Senhor, o Senhor tem razão. Quando o Senhor disse que nós amamos muito mais o mundo, né? O Senhor tem razão quando o Senhor disse que ansiedade, a fascinação pelas coisas, os cuidados do mundo, nos colocaria fora da arca. O Senhor tem razão. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí, então é esse reconhecimento, é essa oração que eu acredito, que eu imagino, pode nos salvar. Porque de sã consciência, nós nos colocaríamos fora da arca. Se olharmos para as nossas obras, se olharmos para os nossos feitos, se olharmos para o que a gente tem falado, pensado, vivido, eu acredito que nós ficaríamos fora. Vocês concordam com o que nós estamos falando? No Apocalipse capítulo 2, depois a gente volta aqui no Romanos, se for o caso. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, diz assim, que tem ouvidos, dê, por favor.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte.
Então, lê de novo. O que vencer?
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte.
Então, o dano da segunda morte. É, se nós não alcançarmos a vida eterna agora, se nós não formos vencer essa morte, nós vamos ficar sujeitos à segunda morte. Se eu for salvo pela fé, pela graça, eu estou livre desse juízo da segunda morte. Mas aí está dizendo, ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito diz. Então, aí é que eu vejo assim, a grande dificuldade que nós temos é de ouvir o Espírito. Lá em João nós falamos, quem não anda segundo a carne. Então, presta atenção, vamos ligar uma coisa com a outra. Quem tem ouvidos? Ouvido, eu tenho ouvido. Para ouvir o som, para ouvir a televisão, para ouvir o rádio, para ouvir as coisas, para ouvir o telefone, eu tenho ouvido para ouvir isso. Mas e o ouvido para ouvir o Espírito? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Aí ele está falando no ouvido que vai escutar o Espírito. Como é que a gente escuta o Espírito, gente? Como é que a gente escuta o Espírito? E se nós não ouvirmos o Espírito, como é que eu vou andar segundo o Espírito? Se eu não escuto o Espírito? Eu não dou ouvido ao Espírito? Como é que nós vamos fazer, Daryl? Eu pergunto para vocês, vocês ficam, só balança a cabeça assim, não responde? Vamos de novo. Joga, comparar uma coisa com outra. Espera aí. Quem tem ouvidos, ouça. Não há condenação para quem anda de acordo com o Espírito. Mas eu não tenho ouvido para ouvir o Espírito. Eu não escuto o Espírito. Eu não consigo ouvir. Marquinhos, você já observou isso? Como é que a gente escuta o Espírito? Só o Marquinhos mesmo. É, você acredita que é ou tem certeza? Você tem certeza que é? Você escuta, você anda segundo o Espírito, essa voz interior. Quem mais escuta essa voz interior aí? É. Badinha, como é que é essa voz interior, Badinha? Eu já ouvi falar nessa voz interior também, já. Mas como é que ela é? Eu já ouvi falar na voz do coração, na voz do interior, né? Etc. Mas eu estou querendo saber como é que a gente faz para ouvir esse Espírito. Só o Toninho mesmo para explicar. Pega, dá lá para o Toninho lá.
O Espírito, ele fala é aqui, né, na pregação. Né, eu acredito, sim. A gente ouve o Espírito é aqui, é ouvindo a palavra, dando ouvido à palavra. A gente tá dando.
Aí você está lá no trânsito, dirigindo.
A palavra que eu guardei.
Aí, né? Como é que o Espírito vai falar com você lá no trânsito? Como é que o Espírito vai falar com você lá na fila do hospital? Quando é que o Espírito vai falar com você lá no banco? Como é que o Espírito vai falar com a gente lá no casamento, na hora da na hora da festa? Como que o Espírito vai achar alguém no meio de um barulho daquele? Como que o Espírito vai falar conosco, Toninho? No mundo conturbado, no mundo, sabe, você nesse corre-corre, nessa coisa, nessa agitação, né? É isso que vai nos colocar fora da arca. Dá o microfone para o Toninho, ele não explicou ainda. Ele já jogou o microfone fora. Como é que nós vamos fazer, gente? Como é que nós vamos fazer para ouvir? Que o Toninho falou, que agora mesmo ele falou assim, é aqui que Deus fala com você. Mas é aqui, só aqui. Está dizendo aí, não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Não anda de acordo com a carne. A carne é que manda na gente. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E nós não perguntamos nada para quem? Para o Espírito. Na verdade, a gente não para, pelo menos um pouquinho, e pensa. A mente, o Espírito, é a mente. O Espírito é a mente. Andar segundo o Espírito é andar segundo a mente. E a mente costuma mentir. A mente costuma mentir. Ué. Qual é o Espírito que está falando com você? Andar segundo o Espírito é andar segundo a mente. É parar e pensar, gente. Parar e pensar. Entendeu? E o que você não faz, aí você sai fazendo, você sai atropelando. Eu quero... chora, briga, brava, tal, e sai e faz. E não o quê? Pensa. E não? Pensa. Não pensa. Porque na hora que você pensar, é que você vai decidir se você bebe ou você não bebe. Se você faz ou se você não faz. Se você pensar em tudo que você fizer, você está andando segundo o Espírito. Agora, se o Espírito que você obedece é o de Deus, te coloca na arca. Se o espírito que você obedece não é o de Deus, te lança fora da arca. Então, não há condenação para aqueles que andam segundo o espírito de quem? De Deus. É isso. Pronto. Você para pensar? Quando você tem vontade de dar um tapa numa pessoa? Quando você está irado, quando você está nervoso? Ou quando você está falando sem parar? Quando você está... Você para pensar quando você ira? Para. Andar segundo o Espírito, como é que é, gente? É isso. É andar segundo a mente. Agora, guardei a palavra de Deus no meu coração. Uai, se a pessoa conversa comigo, eu lembro é só da palavra de Deus. Porque eu estou cheio da palavra de Deus. Claro que ela vai me ajudar a pensar. Claro que ela vai me ajudar a resolver a minha questão. Será que eu compro ou eu não compro? Aí me vem uma palavra. Me vem uma palavra na mente. A ansiedade, às vezes. A indecisão, às vezes. Vem uma palavra. Agora, se eu não tiver nenhuma palavra guardada, eu vou fazer, como o Fabrício está dizendo aqui, eu vou fazer do jeito que eu, que a carne decidir. Do jeito que a carne decidir. Você não parou para pensar. Você não meditou. Não permitiu a ação do Espírito. Aí, né, tinha hora que Jesus falou para Pedro: Pedro, agora foi o Espírito de Deus. Agora foi Satanás. Nesse momento, Pedro, é Satanás. Nesse momento, Pedro, é o Espírito de Deus. Então, nós vamos ficar nessa luta. Mas você aprende. Você aprende. É. Aprende a ser guiado. Você começa a separar. Não, esse pensamento meu está errado. Não, esse pensamento meu está errado. Isso, esse negócio tem que sair da minha cabeça. Esse pensamento meu está errado. Está me causando mal. Esse pensamento está me deixando mal, triste. Esse pensamento está me colocando numa situação errada. Assim, se você acorda de noite pensando numa coisa e não dorme. Acorda de noite pensando, sabe o que, é que eu faço? Eu procuro imediatamente lutar contra esse pensamento que está me tirando o sono. Eu vou arrumar um jeito de pensar noutra coisa. Aí muitas vezes a pessoa diz para mim assim, mas a gente não consegue. É realmente, não é fácil não. Quem que já não acordou aqui 2 horas, 3 horas, 4 horas e não conseguiu dormir mais? Quem? Só Geraldo que não, né Geraldo? Nem uma vez. Hã? Eu estou falando aqui só Geraldo que não, porque eu acredito que você foi muitas vezes, né Geraldo? Foram muitas vezes que você acordou 3 horas, 4 horas e começou a pensar. E aquele pensamento, você acha que ele é o Espírito de Deus? É quando Deus quer falar com você na madrugada, ou quando Deus quer fazer você buscar na madrugada, é diferente. É diferente. Você sabe separar uma coisa da outra. Pois é. Isso. E não aproveita nada. Você perde muito tempo e não aproveita nada. Mas quando é Deus que fala com você na madrugada, meia hora, 40 minutos, você, e ali você, de repente você para, você percebe que chegou ali a hora de parar, o sono vem, a caneta cai da mão, uma coisa assim mais ou menos. E você deita e ainda bem não colocou a cabeça no travesseiro, já está dormindo. Levanta de manhã como se nada tivesse acontecido. Não te faz nenhum mal. Fica sem dormir por causa de tribulação. Fica sem dormir por causa de maus pensamentos. No outro dia você levanta arrebentado. Amém, gente? O que é andar segundo o Espírito? Hã? O que é andar segundo o Espírito, então? Andar segundo o Espírito, Lucilda, não é segundo a mente de Deus, não. Andar segundo o Espírito é andar segundo o que você pensa. Agora, o que precisa separar é quem é que está falando comigo aqui. Como eu guardo os mandamentos de Deus, eu ando segundo o Espírito de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Nisto sabemos que somos guiados por Deus, quando eu guardo os mandamentos de Deus. Pronto. Na hora, Deus vai fazer você lançar a mão. Tem um versículo interessante. Eu vou ver se eu acho aqui. Me veio aqui agora. Não tem aqui, não. Como é que chama aquele negócio que põe as flechas atrás aqui? Aljava. Eu não sei onde é que está. Mas uma hora eu vou saber e mostrar para vocês. Quando Deus mostrava ali o profeta. Ele lança mão da sua aljava. Ele tem muitas, muitas flechas na aljava guardada. É um lugar onde ele depositava as flechas. E aí você pega uma flecha, põe no arco. Aquela aljava, aquelas flechas, é exatamente a palavra que você guardou. É o depósito. Guarda o que você tem. É o depósito. Que se você não tiver uma palavra, quando a gente entende uma coisa, entendeu? Já guardou a palavra, gente. Não precisa. Eu segui conversando com a Suzana a respeito disso. Porque tem uma reunião agora, nós estamos falando. Então, um pouquinho tem outra reunião à noite. Então, um pouquinho tem outra reunião. E assim, são muitas informações. Se você for estudar todas elas, você não consegue. Quantos irmãos e irmãzinhas aqui que não tem tempo, às vezes, para isso? Mas guarda o que você ouviu. Guarda, pega uma palavra boa. Uma palavra que você entende, gostou. Achou boa, comeu, alimentou daquilo, guarda aquela palavra. Vai lá para dentro da aljava. A hora que o inimigo vem, aparece um pensamento. O que você vai fazer? Você vai lançar a mão. de uma flecha, botar no arco e lançar contra o inimigo. E continua com a aljava cheia. Guarda o seu depósito. Guarda aquilo que você tem. Está lá no seu depósito. Para você usar quando o inimigo aparecer. Quando o inimigo aparecer te oferecendo, falando, colocando o pensamento na sua cabeça, tirando o seu sono, ameaçando você, tirando a sua paz, você lança a mão de uma flecha que está ali na aljava, né? Deus fala que nós devemos nos proteger dos dardos inflamados do maligno. O inimigo tem o mesmo procedimento. Como eu falei, ou é o Espírito de Deus ou é o Espírito maligno que está falando. Ou é o Espírito de Deus ou é o Espírito maligno que está falando. Aonde? Na sua cabeça. Na sua cabeça, Toninho. Então o segredo é o depósito. É depositar bastante, é encher o depósito. Você tem uma palavra, você lembra de uma palavra, ela vai te salvar, meu irmão. Ela vai te salvar. Amém? Quando Jesus fala, foi dito aos antigos, eu porém vos digo, pega todas essas palavras, guarda, porque são coisas preciosas. Fica com o que Jesus falou. Quem guarda, não há condenação para quem está com a sua aljava cheia, para quem está lutando contra o pecado. Não há condenação. Certo? Você vai ter sempre problemas. Porque enquanto nós estivermos no mundo, uma palavra que nos salva, qual? Enquanto você estiver no mundo, tereis aflições. Enquanto eu estou no mundo, é um exílio longe de Deus. Essas palavras me livram, me libertam, me salvam muitas vezes. Amém? Fizeram isso comigo, vai fazer com você também. Perseguiram a mim, vai perseguir você também. Então, pronto. A hora da perseguição, eu lancei mão dessa palavra e me consolei. Na hora daquela situação, eu lancei mão dessa palavra e me consolei. Senhor, o Senhor tem razão. É verdade. Fizeram com o Senhor. Por que não pode também fazer comigo? Amém? Me dá paciência, me dá força. Se alguém te obriga a andar um passo, meu filho, anda dois. Pronto. E você não deita, não dorme? E você não descansa? Mas você descansou por quê? Porque você tinha? Você tinha esse argumento. Você tinha esse argumento. Você tinha essa força. É isso. Amém? Amém, gente? Também o menino me trouxe aqui o Salmo 127, né? Ouça o que o Espírito diz. O Espírito está sempre falando, mas a pessoa não pensa. Se ela não pensa, como é que ela vai ouvir? Pensa. Pensa um pouquinho, para. Para, não vai fazer sem pensar, não. Não vai fazer sem pensar, não. Pelo amor de Deus, não faz as coisas sem pensar, não, gente. Agora, se você, na hora que você pensou, não, desse jeito eu não vou fazer, porque isso não agrada a Deus. Eu vou fazer desse jeito, porque desse jeito agrada a Deus. Eu imagino que desse jeito eu vou agradar a Deus. Pronto. você tem muito mais probabilidade de acertar. Mas se você não conseguir pensar, você vai fazer merda. Vai fazer merda. E outra coisa, não é bom pôr outras pessoas para pensar para você, não. Mesmo que você ouça 10, 15, 20 pessoas, a decisão é sua. Mesmo que você ouça muita gente, a decisão sempre é sua. O que que o senhor acha? Muitas vezes a pessoa fala, como que Jesus respondia? Faz do seu jeito. Eu posso te dar uma ideia, posso te ajudar em alguma coisa, ajudar a carregar o seu fardo, mas você vai fazer do seu jeito. A decisão é sua. A responsabilidade é sua. Não adianta você falar, foi o irmão que mandou fazer, foi o irmão que falou para fazer. Não. O problema não é do irmão. O problema é seu, porque foi você que fez. Pronto. Amém? Você entendeu, Vilmar? A hora que eu dar o microfone para o irmão falar, ele vai falar. Você vai ver, fluente mesmo. Vocês concordam? Quem concorda? Salmo 127, versículo 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Enche de quê? Como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Como flechas na mão do valente. Jesus, ele tinha uma força tão grande, usando sempre a palavra. Todas as vezes que o inimigo vinha para cima dele, ele lançava a mão de uma flecha. O valente aqui, exatamente é ele. O filho da mocidade aqui é aquele filho com todo vigor. É o filho de Deus, você, o filho de Deus, que está lendo, que está ouvindo, que está escutando, que está, sabe, pregando, que está no auge. Aí quando você vai morrendo, aí começa a árvore ficando velha, quando você vai perdendo a sua fé, a palavra não tem mais força. Então, isso aí é o Filho de Deus já acabado, destruído, fraco. Sabe, ele pega a flecha vem tudo torcida. Aquela minhoca, você pega assim. Né? Pega aquilo. Mas o Filho da mocidade, aquele que está querendo pregar para todo mundo, está querendo falar para todo mundo, é aquele que está querendo mudar as coisas, é aquele que não teme e que está falando, é que Deus proverá, aleluia, e etc. E fala, esse é o filho da mocidade. É o filho de Deus cheio de vigor. É o filho de Deus querendo salvar vidas, né? Querendo ressuscitar o morto, querendo curar o enfermo, libertar o oprimido pelo diabo. Esse é o filho da mocidade. E o filho da égua? Aquele que já está, que não tem. Desse aí você sai de perto. Desse aí você sai fora. Que ele já anda desanimado. Já anda desanimado. Ele já está com o pé fora da arca. Anda frouxo. Desanimado. Amém? Então, não é questão de idade natural, não. É de a árvore plantada à beira do riacho. Está sempre nova. A árvore plantada à beira do riacho está sempre nova. Qualquer hora que você chegar em Jesus Cristo, você chegasse nele, você encontrava ali um homem como se tivesse nascido ontem. Ele tinha um vigor, tinha uma vontade, tinha uma certeza. Ele não tinha medo. Mas aí quando nós vamos perdendo as flechas, eu não ponho mais flechas, ou se eu fico usando, eu uso uma, uso outra, e não ponho mais. O meu depósito vai acabando. É, Iracy. O inimigo começa a levar vantagem, minha filha. Você gastou o que você tinha. E o inimigo começa... Comeu o seu filho. Entendeu? E aí, entra em decadência. Entra em processo de regressão. E vai, Celim. E acaba. Não tem força nem para levantar da cadeira. Amém? Mas o que faz você chegar, expulsar o demônio? Presta atenção. Como é que eu vou expulsar? Como que eu vou repreender uma coisa? Se eu estou derrotado, eu estou destruído. Eu estou com medo, eu estou vencido. Vocês concordam que vocês já foram mais vigorosos? Não digo... Eu acredito que todo mundo aqui está em pleno vigor. Espiritual. Só a Lucilda que não está, que está numa espirração louca. Assim. Amém? É que faz você animar, de fazer, de ir e tal, e etc., de acordar, de querer, ler, aí a Bíblia fica lá no canto. Você passa para lá, passa para cá. Aquele desânimo total, você abre, ela não tem nada que te interessa. Amém, gente? Esse que anda segundo a carne, ele já não deixa chegar a esse ponto, não. Não permita chegar a esse ponto. Onde a sua mente já foi totalmente corrompida, os seus pensamentos são totalmente carnais. Você não tem mais força. Amém, gente? Amém. É quando você vai escrever uma coisa, sai o pensamento de Deus. Você vai falar, sai o pensamento de Deus. Bem-aventurado, feliz o homem que enche a sua aljava da palavra de Deus. Não serão confundidos, não serão confundidos. É naquela hora que você se confunde, é naquela hora da indecisão, que você, em vez de matar o inimigo, você põe ele para dentro de casa. Não serão confundidos. E é na hora da encruzilhada. Por que que você acha que os trabalhos espíritas, por que que você acha que os trabalhos espíritas, aonde que eles são feitos? Aonde que eles são feitos? Uma encruzilhada. É ideal. Se tiver mais um aqui atravessado, melhor ainda. Eles saem procurando esses locais para poder realizar os trabalhos espíritas. Sabia que os trabalhos espíritas são normalmente realizados, trabalhos de macumbaria, são realizados nesses lugares? Você já observou onde é que você vai encontrar ali garrafa e etc., alguma coisa, resto de aonde? Nesses lugares. Eu falo para você que eu já estive aqui. Eu já estive aqui. Se tiver mais um, melhor ainda. Então, ó, tem uma encruzilhada ali que é boa demais, demais mesmo. Então, eles vão para lá. Se você souber de uma encruzilhada boa, vai para lá. De madrugada, você vai sentir ali uma presença boa. Você vai sentir. Amém? Sabe por que isso aqui, Soraya? É o lugar onde você se encontra quando você não sabe para onde você vai. Você não sabe se casa ou se não casa. Você não sabe se compra ou se não compra. Você não sabe se vende ou se não vende. Você não sabe se faz ou se não faz. É nessa hora. A hora que você está, na sua casa, em casa, ali às vezes na cama, pensando. Aí vem, ali você está onde? Na encruzilhada. Espiritualmente, você está lá na encruzilhada. Por isso que os trabalhos espíritas não são feitos lá. É, aquilo ali simboliza, o lugar ali simboliza o quê? O momento de indecisão. E ali está o diabo para poder dizer para você, entra por aqui, para você se lascar. Amém? Entra por aqui porque tu verás o rabo de foguete que tu entrarás. Amém? E tu sairás, mas só depois que eu tirar tudo de você. Lá, simboliza. Na realidade, isso acontece com a gente todos os momentos em que você estiver sem saber o que faz, Suzana. E normalmente, Rodrigo, a gente não dá ouvido a Deus. É muito perigoso. Chegar naquela situação é muito perigoso. Cair ali naquele lugar é muito perigoso. Porque nós somos tentados. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali naquele momento é que você vence o diabo quando você dá ouvido a Deus. Mas como que você vai dar ouvido a Deus se a sua aljava está? É naquela hora, meu filho. Você está sozinho. Se você não tiver nada guardado no seu coração, para dizer, não, eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu vou ficar com o que eu ouvi um dia, o irmão pregando. Eu vou ficar com o que eu li um dia nas Escrituras. Eu prefiro perder do que arriscar um caminho que eu não sei, eu não posso garantir. Amém? Deu para entender, gente? Deus falou com você? Falou? Falou, Geraldo? Então pronto. Falou com vocês? Então, qual a lição que você tira disso? Nunca queira resolver as coisas precipitadamente. Nunca decidam sem antes, examinar algumas das palavras que você tem de Deus. Amém? Lança, presta atenção. Fica com a palavra de Deus. Mesmo em detrimento da sua própria vida. Fica com a palavra de Deus. Mesmo em detrimento da sua própria. Mas desse jeito eu vou tomar prejuízo. Não tem importância. Não, mas desse jeito eu não vou ganhar. Não tem problema. Fica com a palavra de Deus. É isso. Amém. A gente pensa que não tinha nada para falar. A gente pensa que não tinha nada para falar. Mas viu o tanto que nós falamos aqui? Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Paulo fala na carta dele a Timóteo, segunda Timóteo, ele fala, guarda o bom depósito. Onde é que está aqui? É, o conselho que Paulo dá a Timóteo é: pode pegar 1:10, por favor, filho. Até o 14.
E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho.
A vida e a incorrupção pelo Evangelho. A vida e a incorrupção. A corrupção, né, você, através do Evangelho, Deus te dá vida em corrupção, ou seja, você não vai fazer as coisas erradas. Em vez de também gerar morte, vai gerar vida naquele que anda de acordo com o Evangelho. Então vai.
Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Então, ele falou, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu tenho certeza que Deus é poderoso, eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele vai guardar, Ele vai me ajudar. A guardar o meu depósito. Até quando? Até o fim. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu preciso pensar. Amém? E eu sempre digo, o dia que a pessoa não tem mais condição de pensar, também não vejo nela condição dela se converter. Aproveitar, então, enquanto a gente é novo, enquanto nós podemos pensar, vocês, continua,
conserva o modelo das sãs palavras de mim, que de mim tens ouvido.
Repete.
Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido.
Mais uma vez.
Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido.
Então você escuta aqui. Você ouve as pregações. Cada reunião tem um ensinamento. Cada reunião tem uma palavra. guarda, conserva. É um depósito que uma hora você vai precisar de lançar a mão.
Continua.
Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós.
Amém. Guarda. Amém? É a cisterna cheia d'água. É o celeiro cheio. É o depósito que precisa estar sempre arrumado. Agora, o Deônio, se você não tem uma palavra, meu filho, guardada, como que vai se defender? Se nós ouvimos a reunião, ouviu de mau grado, ouviu sem querer guardar, por isso que tem muitos que não se converte. Porque chega na hora, a decisão dele vai ser carnal. Na hora ele tem que decidir. Ele está ali na encruzilhada. Ele tem que decidir, ué. Ele tem que decidir, não tem jeito. E como ele não tem uma proteção, como ele não tem nada guardado, ele vai ter que tomar uma decisão. E a decisão vai ser? Normalmente, vai ser uma decisão errada. Você vai dizer, maldita hora. Meu Deus. Né? Foi ali. Ali onde eu me embaracei. Amém. Quem vai... Suas considerações aí. Bruno, suas considerações, Bruno.
Amém.
Você se sente um jovem na fé ou já está ficando velho?
Não, eu achei interessante, o senhor falou sobre a flecha, que o mundo vai consumindo as suas flechas, né?
Aí, ó. Detalhe importante aqui que ele está falando.
Quanto mais coisas você está envolvido com o mundo, mais flechas você precisa.
Gastar.
E para você ter flechas, você tem que buscar. Então isso. Eu percebi que eu estou sem flechas, né, e preciso sempre estar repondo as flechas. É o que ficou para mim, mais uma vez, muito interessante que eu vou guardar isso. É
bem. A armadura de Deus. Na armadura de Deus tem uma coisa importante na sua mão, que é a espada. Se a sua espada não está, meu filho, realizando nada, se a sua espada é como se é a falta da flecha, é a espada. É que o inimigo, você não acredita mais no que você fala, você não confia mais naquilo que você fala. Então você fica com a armadura, mas sem poder para poder ferir o inimigo.
E eu entendi por que eu estou fraco, porque eu estou sem flecha. Eu estava.
Pois é, e o que, que você.
Mais flecha do que.
E atenção, pega aqui como exemplo. E o que fez você ficar. Você imagina mais ou menos o que fez você ficar sem flecha?
O diabo arrumou essa história de crise, né? Em vez de eu fazer reunião na minha casa, eu fiquei trabalhando.
Isso.
Então, essa armadilha, eu caí na armadilha dele. Todo mundo falando, eu fui alimentando.
Eu tenho certeza. Normalmente, aumenta o trabalho, aumenta o serviço na empresa, aparece coisas para você fazer. Se o inimigo percebe que você está depositando, que você está se fortalecendo, ele arruma um jeito de enfraquecer.
E foi isso que aconteceu. Ele viu que eu estava ficando forte.
Isso.
E colocou essa armadilha e eu caí mais uma vez.
Então são os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, namoro. O caboclo está ficando... A primeira providência é o diabo arrumar um namoro para você, uma mulher principalmente. Põe uma mulher no caminho do homem e ela arrebenta com ele.
E ainda levei a Graciele junto. Para trabalhar mais.
É. A sorte sua foi que a Graciele te ajudou.
Não, ela tá indo, agora ela foi também junto.
Foi também junto?
Foi também. Além de mim, ainda levei ela.
É. Mas tá aí, tá vendo? O diabo não é bobo, não, né? Ele falou, não, eu vou botar assim como se fosse, uma coisa boa, um bolinho, mas por dentro... Por dentro, gente, nós temos a natureza do homem. Aí ela vai para ajudar, ela vai pelejando e tal, mas dá um pouquinho, se corrompe. Dá um pouquinho, se deixa levar. Se não tiver muito cuidado, se corrompe. Aí dá um pouquinho, está ela lá na empresa, cuidando das coisas e assumindo... Os negócios, deixa o financeiro para minha conta, deixa e tal, etc. E pronto. E aí, de vez em quando, fala para o você precisa buscar Deus. Ó, você precisa buscar Deus. Mas o esforço maior, dá um pouquinho nenhum nem outro. Os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, sabe? Ganância, inveja, cobiça, etc. A natureza humana é muito difícil. O certo é que o inimigo, ele é muito sábio, muito inteligente.
E ele começa, você começa a ver resultado, você trabalhando muito, você começa a ver resultado,
isso.
Aí empolga mais ainda, porque está dando resultado. Aí quando você vê, depois você precisa do Espírito,
amém.
Das flechas, você não tem flecha.
Amém. Amém. Dá para ouvir o Maio, vamos ver.
Bem, eu também achei muito interessante. Eu queria até falar do que nós vemos lá em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, né, ouça. E, de repente, a gente não tem. Eu não vou falar a gente, não. Eu
pode
não tenho. Certo. Eu não tenho ouvido o que o Espírito tem dito. Por isso que vai ficar difícil para mim armazenar. Aí eu estava me lembrando, até comentei com, né, daquele versículo de Salmo 119, dizendo, guardei a tua palavra no meu coração. Né, e se eu não ouço, eu não tenho como guardar. Se eu não tenho como guardar, depois também não tem defesa. Né, o inimigo vai ter um acesso muito fácil na minha vida. Então eu achei, assim, do início ao fim, moço, assim, desde lá Romanos 8, né,
não há
em Cristo, em Jesus não há condenação, até nesse último versículo. Realmente não tem nada que se deixa mais... O de Apocalipse 2, para mim, foi realmente aquilo que me fez entender. Quem tem ouvidos, ouça. Isso. O Espírito. Aí, se não ouvir o Espírito...
Ah, bem. Marquinhos, você ficou convencido da reunião? Andar, então, pelo Espírito. Às vezes a gente quer escutar uma voz do coração. Ela não vem. Você vai querer escutar... Algo audivelmente, alguma coisa, não, é a mente, é o pensamento. Pensamento é que te leva, é a sua mente que te leva ali. Deus age através da nossa mente, e o diabo também. Você vai escolher. Se você tiver uma boa defesa, um bom depósito, escolha Deus. Se não, você vai amargar, viver nas mãos do diabo, no poder de Satanás. Vai trabalhar, se esfolar, vai sofrer, vai amargar, viver no domínio do diabo. Amém? Pronto. Deus falou conosco, Toninho. Pessoal de Mineiros. Pessoal de Goiânia? Bem. Dani? Bem. Celim? Dá lá para o Celim, para as considerações finais lá do Celim. Aí nós vamos curvar nossas cabeças.
Amém, irmão. Para mim foi, como dizer, irmã Rosa Missi, Rosa Missi, né? Tremendo, irmão. É. Foi muito importante tudo que Deus falou aqui nesta manhã, desde o início, como o irmão lá falou, até o fim. Assim, parece que veio realmente de acordo com as minhas necessidades. Eu entendi que eu preciso realmente ouvir aqui. Deus está falando, né? Na quarta-feira, Deus falou que ali, né, aquele trecho que foi lido em 2 Samuel, me parece, que Deus falava através da boca de Davi. O Espírito de Deus falava através da boca de Davi. E hoje ele fala através do irmão. Quem falou aqui hoje, tem falado, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo que fala. E eu preciso entender isso e considerar que é Deus é que está falando. Porque quando eu considero dessa forma, eu, vamos dizer assim, eu respeito mais a palavra, eu guardo eu essa palavra. Né? E como o senhor disse aí também, que sobre, eu preciso falar, porque senão cada vez mais eu vou travando, né? Tendo dificuldade para falar, eu preciso falar, eu preciso, esse diabo tem que sair da minha vida. É. Né? Então eu preciso, como o menino lá falou, o Bruno, encher o meu depósito, porque as palavras de Deus são espírito e vida. Isso. Eu preciso guardar essa palavra viva dentro de mim, para que quando eu tiver dificuldade, uma luta, estiver passando por ela, uma dificuldade qualquer, eu tenho como lançar a mão dessa palavra que vai me ajudar a resolver aquele problema, a passar por aquela dificuldade, né? Então eu preciso manter ouvindo, eu no meu caso, ouvindo a palavra de Deus, lendo, né, como a gente é ensinado aqui, ler não como se lê um jornal, mas ler procurando entender, né,
entender
aquilo que Deus...
Pensando.
É verdade. É.
Tirando ali um ensinamento.
É.
Guarda ele.
É.
Dizendo para Deus, o senhor tem razão. É. Né? Falando para Deus, você fala ali no seu coração, você fala. Né? É interessante que a nova aliança, ela está fundamentalmente estruturada em cima disso. Deus falou, eu vou fazer com eles uma nova aliança. Vou botar as minhas palavras
na mente,
na sua mente e no seu coração. Então, tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Amém, gente?
Amém.
Amém. Amém. Valeu, Celinho. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Engraçado, ninguém faz nada se não sair da cabeça dele. Ninguém faz nada. Se fez, saiu do seu coração, da sua mente. Amém? Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Meu Deus, obrigado, graças te damos. Como é realmente fundamental andar pelo Espírito. Como é fundamental, ter a nossa vida edificada sobre a Palavra. É de acordo com a palavra que nós vivemos. Se erramos ou se acertamos. Se erramos muito ou se acertamos muito. O Senhor é que sabe. O Senhor é que julga. O certo é que não há condenação para aquele que eu creio aqui. Nosso caso, que estamos lutando pelejando para andarmos de acordo com o Espírito de Deus, não de acordo com o Espírito que insiste em nos guiar e nos mandar, insiste em ser o nosso dono quando nós já estamos decididos a seguir o Senhor, seguir os teus passos. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda então a lutar agora, agora. Estamos orando conscientemente. Nos ajuda a escolher, escolher o caminho que nos leva a Deus. Muitos são os caminhos, mas o caminho que nos leva a Deus é o Senhor. E com a tua palavra nós queremos ficar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Eu não...
Que coisa mais boa, né? A gente começar o dia na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, enchendo a nossa aljava de flechas, de dardos poderosos, não malignos, mas benignos, que com certeza vão nos ajudar muito durante a semana, nos dias difíceis que nós temos vivido. Abraço, seu nome, nós estamos encerrando, então, em nome de Jesus.